Bom dia, boa tarde, boa noite, bom podcast para você que está escutando. Esse é mais um episódio do meu, do seu, do nosso Qual é Podcast? Voltando em grande estilo. Tá, estamos gravando aqui dia 28 de janeiro, não sei quando vai pro ar, espero que em breve. Mas estou gravando hoje com uma convidada que está começando, iniciando na vida do podcast. E parece que está curtindo, parece que está. Seguindo uma vibe boa. É a Carol do Fala Carolis, certo, Carol?
Isso, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como você disse. Obrigado pelo convite, Bruno. Tô curtindo, tô bem no começo ainda, mas tá sendo bem legal.
Boa, boa. Eu sei que, pelo menos, quando você soltou o primeiro episódio, eu senti que você sempre foi essa pessoa comunicativa. Sempre gostou de conversar, de falar, e eu me identifiquei também, porque senão não tinha um podcast, né? Até fiquei um ano, mais de um ano, conseguindo soltar o Qual é Podcast toda semana e tal. Infelizmente, a vida de adulto, né? Eu tenho três filhos, foi uma loucura, não consegui dar continuidade, mas acho que agora vamos voltar, né? Eu tive mudança no meio do caminho e tal, mudei de cidade, então é isso, são os percalços da vida adulta. O que te motivou, de fato? Eu sei que também você fala até de contextos mais polêmicos, vamos dizer assim. Quais as motivações aí do surgimento, do nascimento do Fala Carolis?
Então, como você falou, essa questão de ser comunicativo, eu tenho muito isso, né? Sempre tive e gostei, sempre gostei de conversar. Até falei ali no primeiro episódio que na escola sempre falavam sobre isso, né? Ah, Carol é uma ótima aluna, mas não fecha a boca, né? Então eu sempre fui meio palestrinha, assim. E aí é muito louco que surgiu de uma conversa com a minha chefe, que eu tive o feedback de que eu tinha que falar um pouco menos no trabalho, né? Porque a gente precisa dar espaço para outras pessoas. E aí eu fiquei um pouco com isso na cabeça de. Cara, eu acho que eu posso falar, mas eu preciso ter um espaço para isso, né? E aí veio essa ideia de fazer um podcast assim, de um jeito muito orgânico, como você falou, a vida adulta ela nos coloca muitas coisas ali no dia a dia para fazer. Então, dedicar um tempo para isso assim é puxado, né? Mas eu senti que eu precisava falar, principalmente também porque, como eu falo assim nas introduções, tem muita coisa que eu aprendo na terapia e fica muito guardado comigo. Então, eu senti essa necessidade de expor um pouco mais essas ideias e aí surgiu a ideia do podcast.
Legal você mencionar isso, né? É o que a gente expondo, ou como é que o pessoal gosta de falar, ensinando, você aprende, né? Então, essa parada do, ah, eu aprendi, mas se eu ficar só comigo guardado, daqui a pouco eu até esqueço. Então, é legal também, nesse mesmo ritmo de, ah, é comunicativo, fala pra caramba e tal. O nosso background é exatamente o mesmo. Aí, trabalhei em várias empresas e sempre fui o cara, o que andava em todos os setores, falava com todo mundo. É um pouco da. Eu fui aprendendo, na verdade, com o tempo, porque eu era um cara que tinha vergonha de falar no telefone, odiava, né? Ficar. Até hoje eu não sou muito cara muito de mandar áudio no WhatsApp, mas para comunicação audiovisual, o que eu vivo aprendendo, né? Porque eu não sou da área, não sou do ramo. Trabalho com segurança de TI, então não tem nada a ver. Mas quando eu posso aplicar alguma, sei lá, isso, eu sei me operar uma câmera, sei configurar um microfone em algum lugar, eu sempre estou lá fazendo também. E eu acho que casou, né? Vai casando as vontades e uma hora converge num projeto, né? Então, no meu caso, o vlog do Brunão, qual é o podcast, eu tive o JetCast, então são várias tentativas e erros até você chegar num ponto e falar, não, aqui tá legal, tá melhorzinho e tal. Mas os planos pro Fala Carol, se é uma parada que nasceu pra ser grande, pra você só. Ah, não, só queria colocar um repositório de coisas pra eu falar. Qual que é? O que você almeja pra esse projeto?
Então, eu deixo em aberto, né? Eu tento não colocar essa pressão em mim de que tem que dar super certo, porque eu acho que muitos dos projetos que a gente começa, a gente peca nisso, né? De querer já começar perfeito e que estoure, que saia ali da nossa bolha. E aí a gente se cobra muito e acaba não fazendo. Então, eu tô muito naquela vibe também do melhor feito do que perfeito, né? Não tô esperando ter o microfone mais top da galáxia para começar a fazer, né? Eu acho que, como eu falei, é um pouco me sentindo como se fosse numa roda de conversa, com as pessoas para trocar mesmo, e como você comentou, para aprender, né? Porque, querendo ou não, eu já recebi bastante feedback de algumas pessoas, de amigos, falando, nossa, legal ver você falar por uma outra visão mesmo, né? De assuntos e coisas que você acredita. Então, assim, eu deixo muito em aberto, se der certo e virar algo grande, nossa, eu vou ficar muito feliz. Mas eu não tenho colocado foco tanto nisso para não me cobrar demais, né? Porque hoje em dia a gente, nessa ansiedade, comparação, rede social, a gente acaba se cobrando muito. Então eu tô tentando não me cobrar em excesso, mas tô fazendo, tô curtindo. Acho que isso também, não colocar esse peso ajuda as coisas a fluírem, porque às vezes a gente fica também num perfeccionismo de querer fazer super bem e acaba não fazendo, né? Acaba pausando os projetos. Então, o meu objetivo é conseguir soltar pelo menos um episódio a cada segunda-feira aí e dividir aí o que eu tô aprendendo na vida.
Como eu falei, eu fui fazendo projetos, né? Vão nascendo, vão morrendo, mas cada um deles foi me dando um pouquinho de conhecimento para fazer algo melhor na frente, algo melhor em seguida. Você também tem essa... Você é um cara que, quando eu entendo algo, né? Eu acho que eu entendo, talvez... eu tento explicar para as pessoas ao meu redor aquilo que eu entendi, aquilo que eu aprendi naquela hora, sei lá. Vamos dizer aqui, os temas que estão mais em alta, consciência de classe, falar sobre negritude, essas paradas, né? Que temas que a gente vai aprendendo, vai acumulando, e tem uma hora que você, tipo... E são temas tão, como eu posso falar, entre aspas, revoltantes, né? Que você cria uma revolta dentro de você, que você precisa expor de alguma forma, precisa falar. E aí tem alguns momentos que a minha esposa até fala, caramba, você tá chato já. Tipo, o comunismo e tal, já começa...
Militante, né? Conhecido como militante.
E aí, isso vai casando também, né? Quais os temas que você quer abordar, que você tem mais vontade, ainda não tá se preparando, talvez, ainda não teve coragem?
Ai, boa pergunta. Então, isso daí que sua esposa te falou, acontece muito comigo também, de ser conhecida como palestrinha, né? Ah, é revolucionária, não sei o quê. Mas é inevitável, né? A gente vai vivendo as coisas, vai aprendendo e eu, pelo menos, também tenho isso. Eu não consigo guardar só comigo. Vou dar um exemplo bem básico. Eu participo há quase 3 anos de projeto social, sou ativista, né, em 2 ONGs, uma de palhaços e outra de pessoas em situação de rua. E a gente tem muito aquele estereótipo, né, da pessoa que mora na rua, a gente escuta muito isso na nossa sociedade, todo mundo que tá na rua é porque quer, porque não presta, porque não quer trabalhar, e aí é muito difícil a gente que tá ali dentro, vivendo, ouvir essas coisas e ficar quieto, então eu não consigo, assim, eu preciso falar, então são temas que eu pretendo trazer também pro podcast, esse movimento, né, de trabalhar na rua com as pessoas em situação de rua, para explicar para as pessoas, né, porque eu falo, a rua, por exemplo, é um universo, então tem vários tipos de história, né, nem todo mundo está na rua porque escolheu viver na rua, tem uma série de coisas, e todos esses assuntos também que você comentou, eu também acho importante falar de consciência de classe, né, racismo, até porque a gente vem vindo aí numa onda de conservadorismo voltando, né, um monte de coisas ruins aí, contraditórias, eu até ouvi, inclusive, os seus últimos episódios, né, você comentando alguns desses temas que também são bem polêmicos, das fake news aí voltando a acontecer, então acho que a gente tem que usar a nossa voz e o que a gente aprende para falar, né, porque nem todo mundo também na internet tem esse costume de checar as informações nos lugares corretos, né, a gente sabe muito bem disso, checar na fonte, então se a gente pode fazer esse trabalho de formiguinha, por que não? Se a gente gosta também, né, de fazer, por que não? Eu acho que é importante.
Compartilhar um episódio agora que eu postei meus episódios últimos aí, foi o primeiro episódio com dislikes, né, falando do Nicolas Ferreira, então é o primeiro episódio que alguém realmente não gostou e foi lá dar um dislike no meu episódio lá no YouTube. Eu sei, eu imaginei sempre que não ia agradar todo mundo, né, com as minhas opiniões, e nem tô lá pra isso, né, não tô a fim de, vou ser aquele cara isento pra fazer número, até porque eu não faço número nenhum, né, eu sou bem pouco escutado, vamos dizer, eu tenho uns episódios, 30, 40, 60 visualizações, vai, né, quando muito, então... Eu tô ciente que eu falo para poucas pessoas, mas eu tento falar a verdade. Aí postei algo, sei lá, uma pesquisa, whatever. Ah, isso aí é fake news. Falei, pô, você tem que ir lá, você tem que pegar a fonte que você pesquisou e tal, porque eu, quando alguém aposta, quando vem muito mastigado o conteúdo, assim, eu falo, ah, pesquisas indicam que o brasileiro é burro, tá ligado? Alguma coisa assim. Aí eu pelo menos tento procurar na imagem algo que indique qual, de que, sei lá, de onde saiu o gráfico,
De onde
de
veio
onde
isso,
veio
né?
essa informação. Se não vem uma informação de lugar nenhum, geralmente eu não reposto, não republico, porque eu sei que pode ter alguém tirou da bunda, né? Vamos dizer assim. Aí eu pego, quando tem, eu vou lá, pesquiso, dou uma olhada e tal. Aí realmente, aí eu vou lá, aí eu posto. O maior problema hoje em dia é esse que é você convencer a pessoa de que você tá falando a verdade, cara. Olha,
Sim.
em que momento a gente virou essa chave que agora não é mais o mentiroso que te precisa convencer. A pessoa que tá falando a verdade, ela tem que fazer, sei lá, peripécias e documentos. E laudos médicos para provar que ela não tá mentindo. E isso quando a justiça não já tá do lado do mentiroso, né? Foi o caso da Ana Bonassa lá e das meninas do Nunca Vi um Cientista, que desmentiram o cara falando de diabetes. E o cara processou as meninas. E quase ganha ainda, sabe? É um absurdo, é um absurdo demais. Você já tem haters, já ou não?
Então, ainda não se manifestaram, né? É que é aquilo também. Meu podcast é muito novo ainda, né? Tem pouquíssimos episódios, 3 episódios, mas eu sei que vão existir. E isso já acontecia comigo antes do podcast, porque também uma coisa que eu já fazia antes de gravar os episódios do podcast, é fazer uma sessão de desabafos ali no story do Instagram, falando de temas variados e tal. E aí é incrível, né? Que sempre tem aquelas pessoas que não interagem em nada do que você faz o ano inteiro, mas tocou no tema política, né? Nossa, aí vem a pessoa lá do fundo do mar. Não, eu preciso dar minha opinião, né? E eu sou muito assim. Eu até brinco, né? Não, no meu Instagram é minha monarquia, porque eu falo, cara, desculpa, não vou deixar você ficar falando patifaria aqui pra mim e vou ficar quieta. E é até engraçado que as pessoas esperem algumas atitudes diferentes com o posicionamento que eu tenho de participar de ONG, ser ativista. É muito estranho quando a pessoa acha que eu vou ir, tipo, totalmente ao contrário disso, né? Então, nas últimas eleições, assim, passei muito nervoso. Eu sempre falo, não vou me estressar em ano de eleição, mas eu nunca consigo, porque sempre aparece alguém. E aí acaba que também é um filtro natural, né? Quem não gosta acaba saindo, por conta própria das minhas redes, ou dependendo do nível eu tiro também. Mas assim, eu acho que é importante também ter os contrapontos, só que é o que você falou, às vezes é cansativo porque não são argumentos igualáveis ao que você está trazendo de verdade, né? A pessoa traz, como você falou, um argumento sem pé nem cabeça e você ter que tá ali discutindo sobre aquilo não faz nem sentido, né? E eu acho que é porque a informação fake, como ela chega com muito mais facilidade, a pessoa não precisa verificar, então é muito mais fácil acreditar naquilo que já está imposto ali do que pesquisar, né? Então é um trabalhão, assim, é difícil, mas eu também estou preparada para essa questão de hater, e é isso.
Assim, como você falou, cansativo chegar, né, no, no, nesse, né, nesse tentar colocar a conversa no nível da verdade, vai, vamos dizer assim, no nível, no, vamos no básico, vamos no básico. E outra coisa, né, eu tento trazer, eu acho que mais até para situar a pessoa de que eu tô tentando conversar, algo do tipo, falar sobre as medidas, o que seja lá o que estiver acontecendo, falar sobre medidas tipo, o que que isso aqui vai afetar de verdade na sua vida, tá? Então, às vezes aí alguém tá falando, ah, sei lá, essas paradas mirabolantes, tipo o banheiro no Stacks, tá ligado? Ah, tá, o okay, que? Banheiro no Stacks? Assim, tudo bem, vamos lá. Qual é o local que você frequenta hoje? Se é, às vezes a pessoa não sai nem de casa, tá ligado? Só não vai, ela não vai pra bar, ela não vai pra balada. Ela não, ela só vai, ela só. Às vezes nem escritório, a pessoa trabalha de casa. Ah, não, eu tô preocupado com o banheiro no sexo. Tá bom, por quê? Em que bar que você tá indo aí que alguém vai impor que você tenha que ir no mesmo banheiro que outras pessoas e Então, são esses medos introjetados, né, geralmente pela extrema direita, que é esse pânico moral absurdo que as pessoas não entendem qual o impacto real de tudo que está acontecendo na vida delas. Ah, então vou colocar uma proposta aqui que não pode mais ser gay. Ah, tá bom, não gosto de gay, então vou ficar apoiando esse cara aqui porque ele falou que não gosta de gay também. Então, é só pânico. É fogo, o Brasil vai ser destruído, não vai ter mais família. Então é assim, sabe? Tipo, a galera não entende mais que é só que existem ainda leis, que ainda existe, né, um monte de coisas até alguém chegar dentro da sua casa e te tirar de casa, como se fosse fácil assim, alguém chegar, ah não, o Boulos vai chegar aqui e vai entrar na minha casa, tá ligado?
A galera tem muito, não faz uma costura também das coisas pra chegar a uma conclusão, né, igual esse vídeo do Nicolas, tem muito apelo emocional na parte do audiovisual, e eu entendo o quanto isso seduz as pessoas e prende, né? Mas as pessoas às vezes não fazem links de coisas que ele já votou lá atrás, decisões que ele tomou que não justificariam esse vídeo que ele tá fazendo agora, né? E aí é onde eu falo, né? Que é mais fácil acreditar num vídeo de 1 minuto e meio do que você pesquisar sobre o assunto, né? E procurar saber realmente nas fontes seguras o que que tá acontecendo, o que que tá rolando, a questão do PIS e tal. E aí também a comunicação do nosso governo também não ajudou muito. Então, são muitas coisas, né? Porque também acho que a gente teve acesso ao digital sem se alfabetizar, né? Então, são pessoas com o celular na mão, mas que não sabem usar da forma adequada, né, também.
Exato. Ou buscar, pelo menos, entender como o universo... Eu nem falo universo, mas como o universo que ela vive funciona, né? É buscar o básico. Falando ainda um pouco desse... Putz, é muito triste, porque como tudo hoje volta para esses assuntos, né? Volta para a política, volta para...
Não tem como, né?
Até porque a gente vive, tudo que a gente vive, tudo que a gente faz, né? Quando eu fui me politizando mais, né? Tendo mais consciência das coisas, chegou um momento que eu pensei, pô, mas por que eu tenho que sacrificar tanto só pra ter o básico, sabe? Que é tipo, pô, ter moradia, daí eu dar educação pros meus filhos e tal. E aí, isso e como o capitalismo empurra a gente pra esse padrão, né, esquisito. Então você vai criando essa revolta, vai criando essa vontade de falar, vai criando tudo. Voltando ainda no, como você falou no vídeo do Nicolas, como é difícil pras pessoas, mesmo com evidências hoje, abrirem mão daquilo que elas acreditam, vamos dizer assim, ela colocou dentro dela que aquilo é uma verdade absoluta, que existem essas pessoas que são os paladinos da justiça e dos bons costumes, e que ela precisa defender esse posicionamento independente de fatos, independente de provas, né? Então, como eu falei, tipo, a pessoa me questionou, ah, não, essa pesquisa que você está postando é fake news e tal, e mesmo com provas, não importa a prova que eu colocasse para ela, eu tenho certeza que ela não ia se convencer, entendeu? Isso é que eu fico mais estarrecido, né, com a incapacidade das pessoas de abrirem mão de dizer que tá certo. Eu dar o braço
pra... Parece que time de futebol, né? Não, é um contra o outro e a gente não pode abrir mão, né? E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Quando eu assisti o vídeo, falei, cara, vou tentar assistir esse vídeo sem julgamentos, né? Mas não tem como, porque aí o cara começa a falar um monte de mentira. E aí, como eu falei, aí essa questão de usar uma trilha sonora específica, a forma como edita o vídeo, todo esse apelo, a gente que sabe, que conhece, né, como funciona e que tá por dentro das notícias verdadeiras, a gente fica indignado, né? Porque a gente sabe que isso vai ter um alcance imenso e nas mãos erradas, com as pessoas, né, que não entendem, enfim, vai fazer um estrago, porque... Já existe uma polarização imensa, né, no país, e isso só aumenta. E aí também a forma como a extrema-direita também vem trabalhando, entrando dentro das religiões, das igrejas, né, e dentro de um país que a maioria das pessoas são cristãs. Então é muito complexo esse assunto, assim, e é preocupante agora, principalmente com essa questão do afrouxamento das regras aí de fake news. Como vão ficar, né, as notícias? Eu tenho um certo medo, ainda com inteligência artificial junto. Cara, vai ser difícil aí os próximos anos, viu, nesse sentido.
Sim, muito, muito. Sempre tem, né, os especialistas aí de porra nenhuma que estão sempre falando, soltando previsões absurdas que ninguém nunca acerta também. E como você combate um cara que tem uma... Ele tem um time de marketing pra ele fazer o que ele quiser, né? Então, às vezes, não só Nicolas, né? Mas outras personalidades aí. E não só políticos, mas também influenciadores, que eu nem gosto dessa palavra, mas... Eles são o que são, né? Eles são pessoas que influenciam outras. É, com tanto poder na mão e zero, quase zero responsabilidade. E quando, né? Quando tem, né? Olha a parada de Beth, essas coisas. Olha os absurdos que aconteceram. E ainda pessoas continuam propaganda, deve ser, como eu ouvi em alguns canais, é tipo, tinha que ser igual o cigarro, você colocar um monte de aviso, um monte de, seja, ó, você pode perder sua casa, você pode perder, você pode destruir sua vida, né, tem gente que perde a vida.
É, e aí vem essa ideia, né, dessa coisa da ostentação, de se eu conseguir, você consegue também, e infelizmente as pessoas compram, né, às vezes num momento de desespero, num aperto financeiro, né. Eu já vi pessoas jogarem do meu lado, assim, bets. E até eu, como designer, eu andei lendo um estudo também sobre isso. É o quanto o design desses jogos também é pensado para isso, né? Para viciar quem joga, as cores, toda a temática ali, aquela sensação de escassez, né? De que se você não jogar agora, você não vai conseguir mais aquele bônus. Que o bônus, eles falam muito, né? Ah, tá pagando muito agora. Que é tipo, ah, joga agora que vai dar muito bom. E, meu, a galera cai, assim, infelizmente, ainda mais mostrando mansão de milhões, carros do ano, né? Então, quem é que não quer, né? Infelizmente, as pessoas ainda acreditam nisso, né? Nesse sinônimo de sucesso, né? Que é comprar coisa.
Sim, ficam vislumbrados, né? Com essa... E aí você disse exatamente o ponto interessante, que é essa visão de sucesso que é comprar, né?
Não, você não precisa capitalismo comprar, puro, né?
Você não precisa comprar pra se estar feliz, né? Foi até, eu falo, lá com meu filho no jantar, falando sobre preconceito no geral e tal, e como ele se sente mal que se alguém chamar ele de gordo, e assim, ele é uma criança magra, entendeu? Eu falei, filho, eu entendo, mas você não é um problema com você ou com a sua imagem, é que você tem um problema com pessoas que são gordas, você não acha bonito, você não acha legal, e você tem que parar um pouco, pensar nisso, que não tem nada a ver. Eu falei, ó, seu pai, sua mãe, são gordos, nós somos gordos e tal. Você não gosta da gente, não ama a gente do mesmo jeito e tal. E não é um demérito, não é nada. É só uma pessoa com um corpo diferente do seu.
Muito... É até difícil ensinar, né, crianças.
Nossa, difícil. A gente que eu mesmo ainda não... Nossa, tô desconstruidão, né? Não tô... Eu erro pra caramba, erro todo dia. Agora, vamos voltar um pouquinho, falar do seu podcast, projeto e tal. Eu já sei que é um pouco da Carol, da Velitante, né, que gosta de falar de assuntos mais polêmicos, gosta de expor a verdade, mas informação, onde você se formou, o que você faz da vida, esse podcast não é a sua profissão, né? Então conta mais da Carol profissional.
Ah, sim, legal. Eu também venho aí dessa área de TI, né? Você comentou que trabalha com TI, eu também... Hoje eu tô prestes a fazer 30, então desde os 18 eu trabalho com TI, só que fui passando por várias áreas. E aí, atualmente, eu trabalho com teste de software, né? Sou analista de teste e também tô fazendo uma transição de carreira para UX designer, né? Experiência de usuário. E trabalho hoje numa LegalTech, uma empresa que... trabalha com inteligência artificial para a área jurídica, então trabalho ali ajudando a desenhar soluções, né, para esse aplicativo. Mas é aquilo, eu sempre gostei também de arte, então eu acabo sendo uma pessoa que não faz uma coisa só, né? Tô nesse pezinho para o design, mas também faço fotografias, tanto documentais para projeto social, como comerciais também. Então, às vezes, faço alguns ensaios fotográficos. E hoje as minhas principais rendas são essas, trabalhando nessa LegalTech como designer e também com fotografias.
A gente gosta de comunicar, né? Tanto como com áudio, com vídeo, foto e tal. Como é vasto, né? A gente pode fazer muita coisa, apesar de eu não trabalhar formalmente ou informalmente com isso. Apesar de que eu já fiz muito vídeo para aniversário, né? Eu ia em aniversário de criança e tal, tinha uma fotógrafa, e quando a pessoa queria o vídeo, ela me chamava e eu fazia essa parceria e tal. Aí eu fazia os vídeos e ela fazia as fotos. Então, como é vasto, né? O quanto você pode pegar uma câmera, um microfone, sair por aí e fazer jobs, né?
Sim.
Cuidando, tomando um cuidado, né? Para ser profissional, de sempre se atualizar e tal. Inclusive, é por isso que eu acho que eu desisti disso. Disso eu falo assim, trabalhar para... gravando aniversário e tal, porque tava começando a ficar maçante, eu tava começando a ficar com raiva da minha câmera. E eu não queria isso, eu queria que fosse legal, fosse, né, não fosse estressante, né? E assim, você perder um take no aniversário é estressante. Você tá ali, putz, nossa, eu vou pegar esse aqui, a criança vai descendo o escorregador bem agora, aí entra alguém na frente. E aí, nossa, o que era pra ser divertido acaba virando uma parada, uma loucura. Eu acho que se eu focasse talvez em trabalhos de estúdio, trabalhos mais controlados, eu me daria melhor. Mas, assim, voltamos até os impasses da vida adulta. Eu preciso manter uma casa, né? Então vamos continuar falando até de podcast e tal, para quem tá começando. O formato que você aderiu, que é meio que um podcast no Instagram, certo? Sai mais em algum lugar?
Na verdade, ele sai no Spotify e no YouTube, mas eu tô fazendo como se fosse um videocast, né? Ele tá saindo com vídeo, então...
É verdade, porque eu lembro que eu vi o vídeo no formato horizontal, não é horizontal, não é vertical. No formato vertical. E aí eu, pô, caramba, não entendi. É um legal, um formato e tal. Mas foi no Spotify que eu tinha visto. Aí eu dei lá.
Ele deixa colocar, né?
Mas eu sou um cara mais old school, então eu prefiro esse formato do áudio e tal. Até porque às vezes a pessoa não consegue ficar ali... vendo. Eu sei que você tem a opção de desligar e tal. Você desliga o vídeo e continua escutando. Mas aí eu já não quero me produzir, entendeu? Produzir entre aspas, porque põe uma camiseta preta e pronto, já era. Já é ótimo. Mas...
O foco é a voz, né? Entendi.
O foco é mais a conversa e tal. E foi, eu escuto podcast, tipo, muito, 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 muito tempo. E sempre. Eu já peguei lá na época do áudio. Muito antes de mesa cast, muito antes de tudo. E aí, quando eu vi esse formato de podcast, todo mundo sentado na mesa conversando, eu achei esquisito, a priori, acompanhando e tal. Mas em algum certo momento, já não... Eu não sei, eu não tô mais no público range ali desses caras de mesa cast, que é Podpah, isso é Flow, nunca mais também. Vi no começo, acompanhei no começo. Até começarem a ficar louco das ideias. Sei lá, sabe? E tem alguns até que eu sinto que os caras não estão buscando, sei lá, evoluir, vamos dizer assim. Estão naquilo ali e tal. E eu sou um cara que tento. A pessoa vai. Eu vou receber alguém, sei lá, já advogado, já um monte de gente. Eu tento, pô, pegar algumas paradas, o troféu Boa Pergunta aí. No celular, boa pergunta. Eu adoro escutar isso. Adoro. Porque sim, a gente tá fugindo daquilo, do padrãozinho, tá fugindo do e aí? Mas quando, que nem os caras que ficam zoando muito o Mítico agora, mas tamo correndo, né? Como é que é?
Às vezes parece que não fez um briefing, né, também, pra...
Exato, não fez o mínimo, não fez o mínimo do mínimo. Então, eu busco esse mínimo, pelo menos, né? E daqui pra frente, cresceu, melhorou, tem mais estrutura, vou fazer só isso, aí vamos buscar melhorar mais aí e tal.
Também tem que lembrar que a gente, pô, não pode se comparar com esses caras, né? Que a gente tá aí há pouco tempo, os caras estão um tempão, é o mínimo, né?
E eu falo assim, como os caras estão como renda principal, e não vou falar só a renda principal. O cara não faz mais nada, entendeu? O cara, ele não tem preocupação, não tá mais assim, eu tenho que levar meu filho na escola, se eu não entregar esse trampo aqui até tal dia, eu tô lascado e tal, porque essa é a minha fonte de renda principal. Então, tem tudo isso, né? Mas mesmo com tudo isso, eu tento me preparar um pouquinho pra não chegar aqui só viajar nas ideias, porque eu gosto de ouvir as pessoas, mas eu também gosto muito de falar, você percebeu, né? Tô aqui E a gente engajou, vai e tal.
É, você até falou isso, tá comentando. Eu não sei, os formatos que eu gosto de ouvir mais de podcast são esses que são mais descontraídos, principalmente nos podcasts femininos, assim, os que eu tenho ouvido muito, da Lela Brandão, chama Gostosas Também Choram, e ela conversa como se fosse com amigas, assim, também. É um pouco parecido com o formato que eu faço, só que os vídeos vão apenas pro Instagram, né? No Spotify ela lança só o áudio. E é legal também ter isso, mas é isso, é uma outra proposta, né? Não é igual os caras ali, tipo, sei lá, chamam atores e não sabem nada da vida do ator pra entrevistar. Aí fica meio feio, né?
E você falou tudo, eu ia falar, fica feio. Eu fico com vergonha, às vezes, eu tô assistindo, aí alguém faz uma pergunta muito... Aí eu fico... Sabe quando você sente o rosto ficar vermelho? Não tem ninguém me vendo, eu não tô participando da conversa, mas eu fico com vergonha alheia, eu fico com vergonha física, assim. Eu falo, nossa, que pergunta foi essa, cara? Vamos ainda no papo de podcast? Você quer entrevistar alguém, quer falar com alguém no Fala Carolis?
Então, eu gosto da ideia de mesclar, quero trazer convidados, já tô até conversando com algumas pessoas. E indo nessa linha de temas... Não sei se polêmico só, mas não tão convencionais de conversar, também quero trazer pessoas, então quero falar de assuntos que realmente são tabus, né? Inclusive, no meu último episódio, eu gravei, foi um dos mais polêmicos, que foi sobre maternidade. Então imagina, uma mulher que não tem filho falar de maternidade, né? Mas eu quero trazer alguns assuntos assim, e já conheço pessoas para falar, né, desses temas. Então, por exemplo, um tema já spoiler aí que eu pretendo fazer no futuro é não monogamia, e já tenho um convidado para conversar, um amigo que é não monogâmico já há um tempo, e ele vai falar um pouco sobre isso. Eu sei que vai dar o que falar, mas vamos lá, né?
Com certeza, não, vai dar o que falar com certeza, porque eu acho que são assuntos como esse que as pessoas, elas têm um moralismo que... Na minha cabeça, só pode ser falso, porque não tem como você tá de fato tão preocupado assim com a salvação das almas das pessoas ao seu redor. É só julgamento, né? É só julgamento.
Sim.
Não existe alguém que realmente esteja, nossa, eu sou tão santo que eu vou ver alguém pecando e eu não posso, e eu tenho que ir lá intervir e tal. Fica... Muito esquisito, né? Esse julgamento todo. Essa necessidade que as pessoas têm de apontar para os outros. E eu só consigo entender como uma coisa não resolvida dela mesma, né? Tipo, a pessoa ela não conseguiu resolver alguma coisa na vida dela ali. Ela tá chateada, magoada com alguma coisa e ela vai descontar ali. Não, nem que ela vê pela frente e tal.
São só modos, acho, né? De ver a vida, de viver. E é engraçado porque as pessoas apontam muito essa coisa, essa questão das minorias, de que ser gay você influencia quando você vê um casal gay na TV, você influencia as crianças, né? Mas, cara, a gente cresce a vida inteira sendo influenciado, então, a ser hétero, tipo, não tem essa, sabe? Eu acho que é meio sem lógica as pessoas quererem dizer que a sexualidade ela é definida por conta do que tem ali no audiovisual, né? Do que tem nos filmes, no, nas músicas. É muita falta de conhecimento, né? Então, eu acho que trazer um pouco disso, nem que seja para os curiosos, que às vezes, né, querem saber, mas não tem tanto acesso, acho que vai ser legal, assim. E eu gosto um pouco disso também, de chocar um pouco as pessoas e fazer elas refletirem mesmo, né? Que às vezes elas precisam. Porque... Assim, eu sou monogâmica, mas eu gosto da possibilidade de ouvir um outro tipo, né, de formas de se relacionar. Por que não, né? Acho que a gente sempre pode aprender, né, pra usar na vida ou não também.
Exato, né?
Ou então uma curiosidade.
Sim, ou então até pra você falar, putz, não é pra mim, né?
É.
Eu conheço, entendi, sei como é que funciona agora, não é pra mim, né? Então, já passou, a galera tem que... Não, se tá passando na televisão é porque todo mundo vai ser obrigado a ser agora. Ah, não, porque...
Né?
Porque o que eu mais escuto, o que me dá mais ódio, vamos dizer assim, é alguém falar assim, não, é que agora só tem gay na televisão. Agora só não sei o que na televisão. Agora assim... Não é que só tem, é que eles não tinham nenhum.
É a mesma coisa que falar, nossa, estão forçando, tá tendo preto demais no filme, na TV, pequena sereia negra, sabe? Umas coisas assim.
Isso.
Cara, sereia nem existe, sabe? Você quer que a sereia esteja na
infância. Trazendo pro Campo dos Nerdões a mesma coisa. O Superman não pode ser preto, o Batman não pode ser preto, o Homem-Aranha não pode ser preto. Tipo, pô, não... eles têm que criar os super-heróis deles, né? Tipo, pô, o que super-herói deles? Raça humana, né? Tô entendendo.
E esses espaços não existem, a gente tem que ir abrindo esses espaços, né? Criando mesmo, pra que as pessoas possam conhecer. Porque aquilo também, a gente às vezes tem medo ou receio do que a gente não conhece, né? Então, é uma forma de conhecer mesmo. Tipo, é o que você falou, não é impor nada, mas é trazer outro ponto de vista, sabe?
Sim, sim. É estar aberto, né? Mas é muito difícil pra galera... Acho que se abrir hoje tem o estereótipo dos você não é homem, você não é o padrão, não é o que a sociedade exige, né? Que dificuldade ter um pouquinho de consciência e pensar nas coisas, né? A gente, óbvio, venho de uma sucessão de erros absurdos, eu sou criança dos anos 90, então, tipo, a gente ia buscar cerveja na padaria com 9, 10 anos, né? Para os pais, para os avós, ia comprar cigarro, né? Então, a gente vem de uma... Eu acho que eu entendo a galera que tem a nostalgia do tempo, mas não, ninguém nunca vai me convencer, não, era um tempo melhor, né? Isso é uma falsa sensação de que as coisas eram melhor. Putz, eu era criança nos anos 90, tá? Pra mim era ótimo, a minha vida era uma férias.
É muito louco, né, que eu falo, a gente fica nessa onda de conservadorismo, mas sei lá, eu como criança dos anos 90, eu lembro que, tipo, eu tive um tamanco da tiazinha, cara. Quando que hoje isso seria possível, sabe? Uma criança, tipo, era tudo muito hipersexualizado, né? E é o que você falou, não é nem que é normal, a gente naturalizava porque não se falava sobre isso. Até a forma como a publicidade era feita no Brasil era diferente do que é hoje, né? Nem pode mais fazer publicidade infantil na TV. Então, a forma também dos veículos de comunicação, né, distribuírem mudou muito. Mas é sempre isso, né? A sensação que eu tenho é sempre que a geração atual vai culpar a anterior de alguma coisa. E também vai falar mal da próxima, né? Porque é isso, os millennials, tudo mal resolvido, mas falando mal da geração Z. E aí os nossos pais também falavam mal da nossa geração. Acho que isso nunca vai acabar, né?
Exato.
Uma geração ocupar a outra.
Sim, sim. Eu acho que esse gap de uma geração não entender a outra, né? Vai sempre existir, porque não vai mesmo. Só que a gente fica sempre pensando, né? Tá, será que a gente vai evoluir, vai piorar, vai melhorar? Não sei. Porque a questão a gente ficava... Né? A questão que, pelo menos, a geração passada, que foi nossos tios, nossos pais... não, pra onde o mundo vai? Se agora tá, tem muito gay, não sei o quê, tal. Tá bom. Eu achei, em algum momento, ingênuo que fui, achar que fosse essas questões de preconceito racial, sexual, fossem ser dissolvidas ao longo do tempo. Assim como, pô, acabou a escravidão, aí vem, tem um tempo, aí tem reparação e tal, que ainda não acontece, mas eu achei que fosse um curso natural da evolução do ser humano. E aí você me vem, tipo, 2023, 2024, óbvio, desde 2018, tá? Numa onda de conservadorismo burro, tá ligado? Tipo, com saudade do quê? Com saudade do quê? Eu não sei, de quem? Então, fica muito difícil você ser um cara esperançoso vendo o curso, né? Pra onde a gente tá indo agora. Você tem uma visão positiva, você acha que o trabalho conjunto das pessoas sensatas vai, de alguma forma, ajudar, né, nessa evolução da humanidade ou não?
Eu acho que a gente tem que ter um pouco, né, sendo realista, não super otimista, mas acho que a gente não pode perder isso, porque se os poucos que acreditam ainda, né, que a gente tem que lutar contra esse retrocesso. Se a gente não acreditar, vai ficando cada vez mais difícil, né? É uma coisa que me preocupa muito, que eu comento com alguns amigos assim, é que eu, enquanto uma pessoa com posicionamento de esquerda, eu não vejo hoje uma pessoa, por exemplo, um sucessor do Lula. Nem que eu acredite que o Lula é super de esquerda, não, mas dentro dos nossos posicionamentos, né, em sociedade, eu não vejo alguém para substituir ele. E isso me assusta um pouco, pensando daqui 4 anos, assim, porque a extrema-direita está ganhando muito espaço com isso, né? Tem nomes aí que a gente tem muito medo e teme, mas que podem vir aí com tudo para tentar, né, assumir o poder. Então, eu acho que a gente tem que, a esquerda, né, quem tem posicionamento de esquerda, ir para a base mesmo, trabalhar com a política de base, conversando com os menos favorecidos, indo, né, para a comunidade, falar a língua do povo. Não dá para ficar sendo esquerda de ciranda, assim, ficar, ai, vamos dar a mão e, enfim, ninguém solta a mão de ninguém. Não dá, eu tô naquela vibe tipo Mano Brown, assim, quando ele foi lá no comício do PT e falou, gente, a gente vai perder se a gente não tomar cuidado. Porque a gente tem que acreditar, né, a gente que veio de comunidade, de periferia, não pode desistir de buscar essa mudança, de buscar políticas públicas, né, para os nossos, porque se a gente jogar a toalha, ferrou de vez, mas vai ser difícil, assim, a gente não pode se esquecer disso. Até eu falando um pouco na questão das ONGs, que eu já tinha comentado, tem sido muito difícil, assim, tem muita gente querendo barrar o trabalho das ONGs, do terceiro setor. Então, assim, eu acredito que os próximos anos aí a gente tem bastante luta, né, pela frente aí, bastante gente para conversar e tentar reverter essa situação mesmo que tá indo o Brasil, sabe?
É, porque algo que tá indo na contramão, né, do que você disse, que é voltar para a base, né? É muito difícil você chegar no como a esquerda gosta muito de fazer, é o básico, sendo que, bom, beleza, eu entendi, as pessoas precisam do básico. Mas aí chegar um Marçal da vida com uma Ferrari dentro da favela e falar assim, se você votar em mim, você vai ganhar Ferrari, entendeu? Você tem que ter o pensamento do empreendedor e tal, e essa ilusão.
É.
Mas o cara trabalha muito, esses caras trabalham com esse emocional, né?
A religião também.
Porque essa guerra do bem contra o mal, né? Também que ganhou um espaço assim que, nossa, né, é até sujo, eu não gosto nem de falar muito.
Entrar muito a fundo, né? É.
Porque a raiva que nasce dentro da gente é tão grande que acaba generalizando, acaba xingando, né?
É cansativo mesmo.
Mas eu queria saber se você não fala, Carolis, quer entrevistar uma pessoa assim, sei lá, se eu falar assim, amanhã você tem uma vaga pra entrevistar quem você quiser, quem seria essa pessoa que você chamaria lá pro seu programa?
Nossa, boa pergunta, hein? Olha, cara...
Né, top 3 também.
Ah, tá, legal. Olha, a primeira pessoa que veio na minha cabeça que você falou assim, é um cara que eu tenho muita vontade de conversar, é o padre Júlio Lancelotti. Porque ele é um cara que eu já ouvi ele falando em palestra, né? E esse trabalho que ele faz com as pessoas em situação de rua é, assim, eu acho fascinante, né? Porque é justamente isso, dá esse olhar humano, né? Que às vezes a gente não tem com as pessoas que estão na rua. Então seria muito legal conversar um pouco com ele, pegar a visão, assim, do que ele passa ali, né? Com essas pessoas, tirar de aprendizado. E aí você falou de top 3, vou colocar então junto com ele ali um mano que tá sempre ali do ladinho dele, Emicida também, é um cara que eu acho mega inteligente, eu adoraria conversar com o Leandro, porque ele é um cara também que tem uma visão muito massa, assim, então seria muito bacana. E pra fechar, alguém que tenha podcast, né, que no caso eu penso muito na Lela Brandão, porque é uma das que me inspirou a fazer o meu podcast, eu escuto sempre a Lela, então fazer de repente uma collab com ela seria bem legal também. E acho que esses três nomes, assim, totalmente diferentes, né? O Emicida e o Padre Júlio estão ali mais próximos, mas a Lela é de outro universo, mas seria bem legal conversar com os três, assim.
Legal, legal. Bom saber quem são os seus top 3 aí pra bater um papo. Eu tenho 1 milhão, nem sei também. Eu não quero nem arriscar fazer um top 3 aqui, deixar pessoas que eu considero bastante de fora. Mas às vezes tem até aquela acreditada, né? Se não conheça seus ídolos, né? Tem muita gente que eu não sei como é que é. Às vezes na nossa cabeça a gente projeta as pessoas assim, e decepcionando. Então eu não sei se eu queria realmente conhecer algumas pessoas, né? Eu sei que alguns sim, que você acaba conhecendo pelo posicionamento da pessoa em alguns aspectos, você meio que sonda pra saber como é que é a pessoa ali. Mas às vezes você não sabe como é que é a pessoa lá atrás, né? Mas é isso, eu queria agradecer sua participação aqui no Qual é Podcast. Para quem tá escutando, espero que a gente tenha voltado aí em grande estilo. Para quem a gente incomodou, vamos continuar incomodando muito mais. Pode vir escutar e reclamar. Que engajamento, seja bom, seja ruim, para nós é sempre maravilhoso. A gente vai ter papo para continuar falando nos próximos episódios. Muito obrigado, Carol. Escutem o Fala, Carolis.
Muito obrigada, Bruno, mais uma vez aí pelo convite. E é isso aí, pessoal. Escutem o Qual é Podcast e escutem o Fala Carolis também.
É isso aí, ó. Eu vou esperar o convite pra ir lá, hein? Só.
Ah, com certeza. Você perguntou de collab, ó. Já podemos pensar em algum tema, hein? Algum tema bem polêmico.
Brincadeira, mas podemos pensar em algum tema e gravar pro meu podcast, hein? Acho que vai ser legal.
E você acredita que eu sempre tive medo de alguns assuntos, assim, pra. Até no Qual é Podcast? Assim, foi um ano. Sabe, trocando ideia toda semana, tinha o Yuri aqui, tinha uma bancada fixa, entre aspas, aqui, éramos em quatro, tinha o Yuri, o Rafa, a Tami, quase nunca a gente concordava em tudo, né, porque são quatro pessoas, quatro vivências diferentes, óbvio que vai ter pontos de vista diferentes, por causa das experiências, inclusive, né, o Rafa passou um tempo dentro de uma igreja, o Yuri também tem outro posicionamento religioso, eu, um outro, também religioso, então era de várias versões do mesmo mundo, né, porque a gente, nenhum de nós era rico, então sempre teve aquela visão parecida, só que não parecida. Bom, já agradeci tudo que a gente vai agradecer, espero que tenha muito sucesso aí no seu podcast, já é um sucesso, porque chegou aqui. Eu curti, vou acompanhar os próximos episódios e a gente vai continuar trocando essa ideia aí. Maravilhosa.
Valeu, obrigada.
Valeu, pessoal. Qual é o podcast? Vocês sabem, tá em todas as plataformas de áudio. E sem mais. Valeu, até o próximo episódio e paz.